vida em França.
O magazine Vida em França dá destaque ao cozinheiro português Pedro Mendes. O chefe francês Alain Ducasse tem uma escola que propõe todos os anos uma formação de uma semana aberta a todos, quer sejam franceses, quer sejam estrangeiros. Este ano, a formação Les Rencontres Étoilées decorreu de 3 a 7 de dezembro e contou com um cozinheiro português, Pedro Mendes. Foi a primeira vez que um cozinheiro português participou nessa formação. Pedro Mendes, de 44 anos, nascido em Lisboa, é o chefe do restaurante do Alentejo Marmores Hotel & Spa, situado em Vila Viçosa. Para a RFI, Pedro Mendes falou desta formação, da sua carreira, mas também da sua especialidade, a bolota.
Costumo dizer que no dia em que nós acharmos que já sabemos tudo, é o dia em que nós acabamos por morrer na praia, não é? E, portanto, eu andava à procura de mais uma formação para fazer qualquer coisa, e claro que França fez um trabalho notável nas últimas décadas em termos de gastronomia, portanto, tenho uma grande admiração pelo trabalho aqui feito, logicamente pelo Sr. Alain Ducasse. Aliás, foi uma coisa que eu fiquei a descobrir nesta formação nos últimos dias, é curioso, porque nós estamos todos habituados, o chefe para aqui, chefe para ali, chefe para acolá, e aqui os verdadeiros chefes são tratados por senhor. Portanto, o senhor Alain Ducasse, e é um sinal de respeito, e de facto tenho muito respeito pelo trabalho deste senhor, que tem feito pela gastronomia logicamente francesa, que é onde ele está baseado, mas na realidade por toda a inspiração que ele tem sido para vários chefes à volta do mundo, inclusive é para mim. Portanto, eu andava à procura de fazer mais uma formação para aprender mais qualquer coisita e me mandei um bocado ao acaso para esta formação, que é uma coisa que se chama Les Rencontres Étoilées, onde se faz uma abordagem dos 4 restaurantes com 3 estrelas Michelin do Sr. Ducasse. E bom, eu mandei um bocadinho, bom, isto é um portuguesito ali, talvez não me aceitem nesta, mas pronto, também quando me disserem não, eu logo escolho outra coisa para fazer. Mas não, pronto, foi com grande alegria que fui escolhido para entrar neste curso, que tem um limite de vagas de 10 pessoas por ano. E, portanto, pronto, foi uma boa surpresa.
Quando foi essa chamada, qual é que foi a reação?
Parei o carro, gritei, parecia um miúdo no Natal com um brinquedo novo.
Qual é o sentimento quando chega numa formação destas, dizerem, é o primeiro português?
É bom, eu gosto de ser sempre diferente em algumas coisas que faço, mas, pronto, sobretudo, sinto-me privilegiado por ter tido esta oportunidade, e acho que nós temos que agradecer sempre aos nossos professores, não é? Às pessoas que nos ensinam, e agradecer as oportunidades que a vida nos vai dando. Tenho tido alguma sorte, mas tem-me dado muito trabalho. Acho que me deu muito trabalho até chegar aqui.
O que é que ainda se pode aprender nesse tipo de formação?
Tem muito a ver com técnica, sim, com técnicas diferentes, mas não só. Isto também depois passa por uma troca de experiências e filosofias. Nós não fazemos só comida para comer, logicamente a comida é para comer, mas há toda uma história, há toda uma filosofia atrás disto. Eu costumo dizer, e é verdade, se olhar para a minha carta, olhar para o menu, pode-me perguntar a história de qualquer um dos pratos, porque todos eles têm uma história, nenhum deles foi feito ao acaso. Esta troca de experiências que é importante, não é? É como tudo, não é? Aliás, eu costumo dizer que eu até com os meus estagiários aprendo também.
Ser pioneiro, inovador, como é que lhe vem essa ideia da bolota?
Eu costumo dizer que tropecei numa bolota, meti à boca e achei que era bom. E depois andei a fazer na altura um bocado de pesquisa sobre isso. O Google não me dava absolutamente nada, aliás, dava-me um restaurante que se chamava Bolota. Liguei para lá chamar um maluco a dizer que as bolotas não se comiam. Depois, a dar altura, junto do meu fornecedor de frutas e legumes, lá arranjei uma saca de bolotas. Ele perguntou-me se eu estava a engordar um porco. Disse-me não. Portanto, andei a fazer os primeiros ensaios com aquilo. Portanto, a coisa depois saiu-me bem. Eu achei que aquilo tinha potencial. Andei a pesquisar mais um bocadinho. Na altura, bibliotecas. Percebi que, de facto, o povo lusitano comia bolotas. Era parte da alimentação. Era normal. Depois dos descobrimentos vieram as batatas e vieram os cereais de crescimento rápido, etc. E, portanto, a bolota foi um bocadinho deixada para a alimentação animal e não só dos porcos, atenção. E pronto, e na altura, então, eu decidi fazer um livro só com receitas de bolota, para ver se chamava a atenção a alguém. Portanto, durante 2 anos continuava a ser o maluquinho. Mas depois, finalmente, o livro saiu e hoje, felizmente, 5 anos volvidos, já se fez o segundo simpósio ibérico sobre a bolota na alimentação humana, que trouxe imensa gente. Já há muita gente a trabalhar o produto de várias maneiras, já há biscoitos, bolos, até o pastel de nata. Eu, inclusive, desenvolvi um gin de bolota, que funciona lindamente. E, portanto, sim, fiquei muito contente com isso. Há outras coisas que eu tenho vindo a usar há mais tempo e já há uns anos que andava a trabalhar com algas também. Também não percebia porque é que não se usavam as algas com tantas. A boa cozinha normalmente nasce da subsistência ou da necessidade. E as algas, pronto, as algas são um recurso que nós temos também. Temos 600 e tal variedades em Portugal, na costa portuguesa. Todas elas são comestíveis e pronto, quer dizer, se eu gosto de inovar, claro que sim. Eu acho que aquilo que nos diferencia é nós termos um cunho pessoal e procurar coisas novas para surpreender.
Já vi aquele saborzinho quando era mais pequeno, assim, já andava nas cozinhas?
Já cozinhava em casa. Tinha uma especialidade que era o arroz maluco. Isto desde os meus, se calhar, 8 anos, quando cozinhei a primeira vez. E cozinhava em casa, bastante para a família, e gostava, sempre gostei, mas não passava pela cabeça. Eu ainda sou daquele tempo, uma família tradicional, onde era importante irmos para a faculdade. Portanto, aquilo estava muito definido. Não se pensava sequer em fazer uma coisa diferente que não fosse escolher um curso superior para ir para a faculdade. E, portanto, nunca tinha encarado a cozinha como uma profissão. Até lá está, aos meus 29 anos, em que de facto decidi que era aquilo que eu queria fazer.
Aos 29 anos, aprende tudo da A a Z?
Muito com livros, porque eu sempre tive que trabalhar. Eu depois não tive aquele tempo de poder ir estudar. Portanto, eu sou um autodidata, mas vou fazendo formações quando as posso fazer. Não tem sido fácil, mas muita pesquisa, muita leitura e muito amor. Eu acho que é muito amor àquilo que faço. E acho que aquilo que distingue o bom profissional do médio, para não falar do excelente, é exatamente o grau de amor que nós pomos naquilo que fazemos.
Em relação à cozinha portuguesa e à cozinha francesa, o que é que notamos como diferença?
Hoje em dia o mundo está muito globalizado e, portanto, eu encontrei aqui produtos de qualidade, aliás, semelhante à que nós temos. O que eu acho que marca a diferença entre um país e outro, sobretudo, é os franceses souberam promover-se e promover-se através da gastronomia já há décadas que o fazem. Nós, em Portugal, só estamos a acordar para isso agora. E acho que esta é a grande diferença. Os franceses conseguiram vender ao mundo que eles tinham a melhor comida do mundo. Eles, de facto, têm uma comida excepcional. Questiona-se se será a melhor do mundo. Não é, seguramente. Mas venderam-na como tal e fizeram-no bem. E acho que têm todo o mérito nisso. E acho que nós temos que aprender com isso. Não quer dizer que agora vamos disputar quem é que tem a melhor, quem é que tem a pior. Isto é, há bons e maus em todo lado, não é? Mas o facto é que os franceses têm uma reputação muito acima da nossa, logicamente, e aquilo que eu espero para a gastronomia portuguesa, com o percurso que nós estamos agora a fazer, que venhamos a estar pelo menos no mesmo patamar. Não precisamos ser melhores.
É uma palavrinha sobre a cozinha do Pedro. O que é que se pode dizer da cozinha do Pedro?
É uma cozinha de proximidade e de produtor. Para mim, o que é fundamental é o produto, e é fundamental que o produto seja escolhido por mim muito perto do sítio onde eu estou.
Era Pedro Mendes, cozinheiro português que esteve em Paris. Chegamos assim ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. We kept on trying it, and it's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now, and I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go, and I hope you'll be happy.
Now we're in the past, and I just want you to know that you Step by step, I'm moving.